Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed.
Doutora Fernanda, e o tema neoplasia de mama. Doutor, para nós iniciarmos, é verdade que os fatores como o cigarro, o álcool, a má alimentação podem ser facilitadores do surgimento deste câncer?
Sim, infelizmente, né? A neoplasia de mama, né, que é o que a gente vai falar hoje, abordar, né, essa que é comum entre as mulheres, e todas as outras neoplasias, né, a gente tem, elas não são causadas por um único fator, né? Então elas são, a gente chama de causas multifatoriais, né? Que a gente sempre tem que lembrar, então, que são causas modificáveis, que são, então, o estilo de vida, né? O álcool, o fumo, as pessoas sedentárias, a obesidade. Então, isso todos são fatores que a gente pode modificar ao longo da vida e que com o passar dos anos podem sim ser facilitadores, né? E na neoplasia, de uma forma geral, a gente tem os fatores que a gente não pode modificar, né? Que são os fatores genéticos e o próprio envelhecimento. Mas sim, esses fatores são precipitadores, digamos assim, de uma forma geral. Isso não quer dizer que tem pacientes que vão ter uma vida sedentária, vão fazer tudo, vão fumar, vão fazer uso de álcool e nunca vão ter nada, né? Então, não são fatores que necessariamente vão causar, eles vão predispor, né? Então, ser um facilitador, né? Mas, sim, existe essa associação com a neoplasia de mama.
A senhora comentou com os fatores genéticos, doutora. Isso também, então, é um fator que influencia?
Sim, né? Tem vários tipos de neoplasia, enfim, que a gente não vai conseguir falar, né? Hoje a gente vai focar só na neoplasia de mama. Mas sim, então a gente sabe que fatores hereditários têm associação com a neoplasia de mama. Não em todos os casos, né? Então são casos mais selecionados, principalmente em pacientes jovens, né? Então pacientes com menos de 50 anos e pacientes que têm uma história familiar positiva. O que, que é isso, então? Uma mãe que teve uma neoplasia de mama, a filha, uma irmã. Então, geralmente, parentes de primeiro grau, a gente tem que investigar, sim, essa causa hereditária, porque existe essa associação.
Certo. Doutora, pintar ou alisar o cabelo pode aumentar o risco de ter o câncer de mama?
Então, isso é uma preocupação bastante, assim, bem relevante das mulheres, mas até o momento a gente não tem nenhum tipo de associação em pintar o cabelo e ou fazer um alisamento, uma progressiva. Isso a gente não tem essa certeza, né? A gente não tem essa associação propriamente descrita com a neoplasia de mama.
Certo. O que é e quando a mamografia de rotina deve ser iniciada, doutora?
Então, a mamografia é um exame de rastreio, né? Um exame de rastreio populacional para a gente ter um diagnóstico o mais precoce possível, né? As idades, então, se a gente for pelo Ministério da Saúde, falando em medicina de rede pública, né? De medicina SUS, né? Na rede pública, a gente tem uma orientação, então, que as mulheres façam a mamografia a cada 2 anos, a partir dos 50 anos, né? Essa é a orientação, então, do Ministério da Saúde. Se a gente for seguir, então, as orientações da Sociedade de Mastologia, da Sociedade, então, de Gineco, que é a Febrasgo, e é o que a gente realiza nos consultórios, a gente tem iniciado esse rastreio mais precoce. Por quê? Uhum. Porque se sabe que existe uma taxa de mulheres que a gente vai pegar entre 40 e 50 anos. Então, de uma forma mais simples, no consultório a gente costuma solicitar a mamografia e os exames de rastreio a partir dos 40 anos, todos os anos para as mulheres, né? Lembrando que esses exames do Ministério, aí, a cada 2 anos, é se vierem normais, obviamente, né? Então, mas a nossa recomendação, então, do mastologista, do gineco, é a partir dos 40 anos, todos os anos, uma vez ao ano.
Certo. Doutora, ainda relacionada à mamografia, por que a mamografia aperta tanto o seio?
Isso, a mamografia é um exame que a gente usa é um exame simples, né, explicando assim, ele é um exame bem simples, que é como se fosse uma foto da tua mama, né, da mama da mulher. Então, o que que ele faz? Ele tem que, literalmente, ele aperta a mama da mulher, para que a gente consiga diferenciar, então, o tecido, que é o tecido da mama, o tecido normal, né, e se tem algum nódulo, porque se a gente fizesse simplesmente um exame sem essa compressão, digamos assim, da mama, a gente veria mais tecido mamário e gordura, né, que é o que a gente tem na mama, e não conseguiria diferenciar os nódulos, né. Então, ela realmente é um exame incômodo, né, que a maioria das pacientes, tanto as que têm mais volume mamário quanto as que têm uma mama menor, reclamam, porque sim, ela é um exame que precisa apertar literalmente a mama para a gente conseguir diferenciar o que é nódulo, né, do que é o tecido normal da mama.
Doutora Fernanda, a senhora comentou relacionada à idade dos 40 aos 50 anos, a questão dos exames. Mas antes dos 40 anos, quais exames são aconselhados?
Isso, em mulheres mais jovens, né, então a gente vê que até os 40 anos, a mamografia não é um exame ideal. Por quê? Porque quanto mais jovem, a mulher tem a mama mais densa, né, e com o passar dos anos a gente vai substituindo por gordura. Então, a gente não consegue ver uma mamografia de uma mulher diferenciar nódulo de mama normal. Então, até os 40 anos, a gente orienta, então, são mulheres mais jovens que geralmente consultam com seu ginecologista ou com seu mastologista, se orienta então a ecografia mamária ou a ressonância em alguns casos, né? Em alguns casos a gente precisa fazer os dois, se tem algum nódulo, alguma suspeita, né? Então, mas isso, a diferenciação desses exames, o seu médico, o ginecologista ou o seu mastologista vai saber indicar melhor, da melhor forma possível. Mas até os 40, então, a gente usa ecografia mamária e ressonância mamária.
Certo. Doutora, qual é a idade mais comum para o desenvolvimento do câncer de mama?
O câncer de mama, então, a gente vê isso na prática e vê estudando, que a partir dos 50 anos a gente tem um aumento no número de casos bem significativo, né? Isso não quer dizer que mulheres mais jovens não têm, né? Porque a gente vê que hoje em dia a gente tem bastante caso de mulheres mais jovens com câncer de mama, mas a incidência, então, o aumento do número de casos é a partir dos 50 anos, né? Lembrando, então, que não é que vai chegar nos 50 anos, a gente vai ter um desenvolvimento, a maioria, a grande parte das mulheres não tem nada ao longo da vida, né? Mas a partir dos 50 anos, então 40, que é a nossa recomendação, se tem que ter um cuidado um pouquinho maior com a neoplasia de mama.
Certo. Mulheres com menos de 35 podem ter câncer de mama? E nos homens, a doença pode aparecer?
Sim, né? Sim, para as duas perguntas. Então, assim, primeiro vamos falar um pouco dos homens, assim, que é um pouco mais raro. Câncer de mama em homens existe, né? É bem raro. A gente sabe que a incidência é muito baixa, então por isso que quase a gente não vê e não fala disso, mas pode acontecer. É em torno de 1% da população, né? Enquanto que nas mulheres é muito mais específico por causa do estrogênio mesmo, por causa dos hormônios das mulheres. Câncer de mama em mulheres jovens, sim, então a gente vê antes dos 35 anos, né? Geralmente são neoplasias que são associadas, então, com a história familiar ou com uma mutação genética, né? Então, são doenças mais relacionadas à hereditariedade. Né? Não quer dizer que não possa ser uma doença ao acaso. Existem pacientes que não têm nenhum fator genético que a gente investiga depois do diagnóstico e tem neoplasia antes dos 35. Né? A gente chama que são neoplasias ao acaso, não tem muita explicação. Mas a grande parte das mulheres mais jovens sim tem uma associação com causas genéticas. Então a gente precisa investigar.
Certo. Doutora Fernanda, quais os sintomas do câncer de mama?
O câncer de mama, então, ele pode ser tanto assintomático, então não ter nenhum sintoma. Tem mulheres que não percebem nada, que vão perceber quando já tem um nódulo bem grande na mama, né? E tem mulheres que logo percebem. Então, os principais sintomas dele é um nódulo na mama, que a mulher percebeu que está aumentando, que não desaparece, né? Nódulo na axila, que não tinha e que agora está tendo. Mulheres que menstruam, né? Mulheres mais jovens, então, nódulos na mama que não desaparecem depois de um ciclo menstrual, então, porque a gente tem que lembrar que mulheres mais jovens têm... A grande maioria dos nódulos também são benignos e não somente câncer de mama, né? Tanto relacionado à menstruação, enfim, período menstrual, essa questão hormonal, a gente tem que lembrar disso, né? Que a grande maioria não é câncer, então a gente tem que aguardar pelo menos um ciclo da sua menstruação, né? Alteração de pele, então a mulher percebe que a pele vai ficando mais enrugadinha, como se fosse, as pacientes falam que é como se fosse uma casca de laranja, bem, né? Alteração de mamilo, o mamilo vai ficando mais retraído, saída de secreção pelo mamilo, então mulheres que não estão amamentando e que nunca tiveram nenhuma secreção na mama, começam a ter uma secreção pela mama, então isso tudo são sintomas que a mulher vendo, né, tem que investigar, né, e se não viu, a gente às vezes percebe nódulos muito pequenos nos exames de rastreio, então tem que investigar, mas os principais são esses, são nódulos, são nódulos fixos, são nódulos que a gente não consegue movimentar, que são fixos, são duros, né, axila, alteração de pele, principalmente são esses, assim.
Certo.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais.
Quem tem prótese de silicone, existe alguma recomendação específica?
Então, prótese de silicone, né, geralmente são mulheres mais jovens, né, a gente orienta, então, sempre que consulte o seu mastologista, tá, faça o acompanhamento, no mínimo anual, tá, e com o gineco, faça ecografia, mas tem muitos tipos de implante de silicone que a gente não consegue visualizar alguns nódulos só com a eco. Então, consulta com o seu médico para ver se, às vezes, precisa fazer ressonância anual dessa prótese, né? Porque dependendo da cirurgia que fez, a gente só com a eco não consegue ver bem. Tem pacientes que fazem a sua eco mamária anualmente, né? E tá tudo certo. Mas tem pacientes que a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Então, a orientação é sempre essa, tá? Consulta com o seu médico, seu ginecologista, o seu mastologista, que ele vai saber te indicar o melhor exame possível para avaliar essa tua mama com prótese.
Doutora, ser mãe após os 30 anos ou não ter filhos pode aumentar o risco?
Então, existe essa associação, né? Então, mulheres que têm filhos depois dos 30 anos ou mulheres que não têm filhos, né? Sim, existe essa associação com o câncer de mama. Isso, com o passar dos anos, as mulheres, né, vêm modificando o estilo de vida, então isso vem sendo o mais comum possível, né? Todo mundo ter filho mais tarde, né? Então, a gente sempre lembra que isso não quer dizer que vai causar, né? Porque o câncer não tem uma única causa, né? Assim como mulheres que não amamentam, né? Mulheres sedentárias, isso tudo aumenta, né, a chance, mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma neoplasia por esse motivo, né? Porque se for ver, a maioria das mulheres hoje tem filhos mais tarde, né, por uma escolha, enfim, né, então, mas sim, né, se for se investigar, a gente tem essa associação pelo maior tempo de exposição da mulher ao hormônio do estrogênio, né, então, infelizmente, a gente tem essa associação, mas isso sempre eu digo, né, o câncer não é um único fator, né? A grande maioria das pacientes não vão ter nada ao longo dos anos, mas sim existe. Então, se existe, a gente tem que alertar e a gente tem que sempre lembrar as mulheres, né, que a prevenção é sempre o melhor caminho.
Certo, a prevenção sempre é o melhor caminho. Doutora Fernanda, quais são os casos em que há necessidade da mastectomia?
A mastectomia, então, por ser uma cirurgia maior, né, então, onde a gente retira toda a mama, né, tem casos bem selecionados, né, então, geralmente são pacientes que têm uma neoplasia maior, né, tamanhos de tumores mais que 5 centímetros, enfim, tumores grandes, tumores de um tipo específico, que é um tipo inflamatório, que a gente tem que fazer uma cirurgia um pouquinho maior, mulheres que daqui a pouco já operaram a mama, fizeram uma cirurgia menor, que a gente chama de setor, que tira só um pedacinho, que sobrou doença, então que a gente tem que fazer uma cirurgia maior para retirar essa doença que ficou. Pode ser, então, em mulheres que não podem fazer a radioterapia na sequência, porque cirurgias menores, onde a gente poupa um pouco mais do tecido mamário, a gente precisa fazer radioterapia na sequência. Então, mulheres que já fizeram radioterapia dessa mama, a gente não pode fazer novamente essa radioterapia. Então, são indicações de mastectomia. Mas a mastectomia tem indicações bem precisas, assim, né? Então, quando a paciente tem a neoplasia, então, tá em acompanhamento com o mastologista, ele vai saber explicar isso da melhor forma possível e a gente sempre propor algum tratamento, né? Sempre o melhor possível para aquele caso. Mas tem indicações bem precisas, assim.
Certo. Quais são os tipos, doutor, de tratamento existentes para o câncer de mama?
A gente tem atualmente, então, vários tipos de tratamento, né, os mais conhecidos, então, a gente, né, é a cirurgia propriamente dita, né, que as mulheres todas passam pela cirurgia de mama, tanto uma cirurgia menor, então, que a gente preserva um pouco mais dessa mama, quanto cirurgias maiores, que é a mastectomia, a gente tem a quimioterapia, né, que é a tão temida das pacientes, né. A gente tem tratamento de radioterapia, então, que é a irradiação dessa mama depois da cirurgia, então, cirurgias que são menores, a gente tem que fazer a radioterapia na sequência. E a gente tem outros tipos, a gente tem a hormonioterapia, então, que são comprimidos, que alguns tipos, não são todos, né, alguns tipos de tumores de algumas mulheres, a gente tem que usar alguns comprimidos por 5 anos, 10 anos, então, isso varia muito do tipo de câncer, da idade da mulher, então, isso tudo é bem específico, assim, nos tratamentos. Mas de uma forma mais simples, mais geral, são esses os tipos de tratamento. Mas sempre lembrando que por mais que a gente tenha, a gente fale em neoplasia de mama, a gente tem muitos tipos de doenças diferentes, então, daqui a pouco, uma mulher trata de uma forma, uma conhecida trata de outra, faz outro tipo de remédio. Então, por mais que a gente tenha a mesma doença, são doenças, os tipos são tipos diferentes, né? Então, as mulheres, a gente sempre explica isso antes de começar o tratamento, que a gente tem uma vasta, muitos tipos de neoplasia de mama, né? Então, isso tudo muda muito o tratamento e que por isso que umas fazem químio, outras fazem os comprimidos, uma faz só rádio. Então, isso tudo a gente conversa antes de iniciar, porque varia muito de caso a caso. É bem individual isso.
Certo. Então, cada caso é um caso, como a senhora comentou. A prevenção isso. E nem sempre o mesmo tratamento será o paciente, nem todos terão o mesmo tratamento. Isso.
Isso. Os tratamentos, por mais que a gente diga, fale em neoplasia de mama como uma coisa só, dentro da neoplasia de mama, a gente tem vários tipos e tumores que são um pouquinho mais agressivos, tumores que são um pouquinho mais indolentes. A gente tem que considerar a idade da paciente, a gente tem que considerar vários fatores. Então, geralmente, os tratamentos não são iguais. Eles podem ser muito parecidos entre as mulheres, mas iguais, geralmente, não. Por causa desses fatores, então, que a gente tem que levar em consideração. Porque são várias doenças dentro da neoplasia de mama.
Certo. Doutora, em caso de diagnóstico positivo, como a pessoa deve proceder e o que os pacientes devem saber para o preparo durante esta etapa?
Então, uma vez que a gente faz o diagnóstico, né, essas pacientes, então, a primeira coisa eu sempre digo assim, que é calma, tá? Procura seu médico, né, com quem fez o diagnóstico. Então, essas pacientes geralmente fazem o diagnóstico com o mastologista, né, que é o médico cirurgião da mama, programa, que é quem vai organizar e programar esse tratamento, né? Então, esse mastologista vai organizar se essa paciente vai fazer uma cirurgia no início, se vai mandar para o oncologista, porque o tratamento de câncer de mama é um tratamento sempre multidisciplinar, tá? Então, isso eu sempre gosto de dizer para as pacientes, que por mais que o oncologista está te tratando, por mais que o cirurgião está te tratando, né, a gente sempre tem que ter outros tipos de tratamento, por exemplo, um apoio psicológico com uma psicóloga, a gente precisa ter apoio da nutrição, né? A gente precisa ter apoio da fisioterapia. Então, a gente nunca trata a mulher sozinho, né? Então, por mais que, por exemplo, no meu caso, as pacientes estão fazendo quimioterapia comigo, né? A gente tem que ter uma integração de uma equipe toda para melhor tratar essa mulher, né? Então, o mastologista, o cirurgião, enfim, quem for operar essa mulher, geralmente já conversa com o oncologista, né, para ir encaminhando, para a gente conversar sobre esse caso e para a gente definir, olha, vai fazer quimioterapia no início, vai fazer quimioterapia depois da cirurgia. A gente sempre programa mais ou menos o tratamento para essa mulher ficar o melhor possível assistida, né. Porque é uma fase que é um pouco uma fase difícil, né? Então a gente tem que ter todo esse apoio, toda essa rede de apoio, digamos assim, para essa mulher, né? A segunda pergunta era, tu pode repetir?
O que os pacientes devem saber para se preparar durante esta etapa? Então, só aproveitando o que a senhora comentou antes, doutora, então, além da questão, envolve outros fatores, né, e a conversa com outras especialidades, isso para o pessoal que está conosco nas redes sociais entender.
Isso.
Além, claro, então um nutricionista, um psicólogo, então a importância
isso.
de outros, de adultos.
Isso. No tratamento das neoplasias, de uma forma geral, não só a neoplasia de mama, né, que é o que a gente está falando hoje, o paciente tem que ter um apoio de outras especialidades, digamos assim, né? Um fisioterapeuta, porque essa mulher vai operar essa mama, vai ter que tirar um linfonodo da axila, às vezes tira todos, pode inchar o braço, pode ter alguma dor. Uma nutricionista, porque os tratamentos de câncer de mama às vezes causam um aumento um pouquinho do peso da mulher, né? Então, para ter uma alimentação até quando está fazendo quimioterapia, né? O apoio psicológico de uma psicóloga, porque é um tratamento difícil, é um tratamento que demanda um apoio maior para essa mulher, né? Então, é um tratamento que a gente precisa ter com várias outras especialidades, né? Essa mulher não pode simplesmente sair de casa, senta na cadeira, faz a quimioterapia e volta para casa, né? Sozinha, sem ninguém. Ela tem que ter um apoio, tanto familiar, tanto de equipes, né? A gente precisa ter isso para fazer um tratamento da melhor forma possível.
Doutora, aproveitando o gancho, quais as dicas para os companheiros e companheiras de uma pessoa com câncer de mama?
Então, as pessoas que têm câncer de mama, né, essas mulheres, na maioria das vezes, elas têm uma facilidade, digamos assim, a gente tem uma tendência a elas ficarem um pouco mais deprimidas, né, a ter uma diminuição da autoestima, né, porque querendo ou não, a gente faz uma cirurgia na mama, é uma cirurgia que por muitas mulheres é vista como uma mutilação, né, então assim, a gente sempre diz pro companheiro, pra companheira, pros familiares que vão junto na consulta, que acompanham durante a quimioterapia, que fique sempre, que auxilie essas pacientes, né? Que dê um apoio emocional, que ajude durante o tratamento. Geralmente é um tratamento mais longo, né? Que por mais que não esteja em quimioterapia ou realizando algum tratamento, ela precisa ter um acompanhamento depois desse tratamento por no mínimo 5 anos. Então, tem que ter uma rede de apoio, né? Não só do companheiro dessa mulher, da companheira dessa mulher, mas de toda a família, né? Se ela não tem um companheiro, que ela tenha uma amiga, que ela tenha uma vizinha, que ela tenha uma prima, que possa acompanhar nas consultas, ajudar ela depois, né? Porque é uma fase difícil.
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.